Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 19 de outubro de 2011. Convido o deputado Joey Valle para auxiliar nos trabalhos da mesa. Há expediente sobre a mesa, solicito o senhor secretário que faça a sua leitura.
Mensagem número 266 de 2011 do Poder Executivo. Revoga a Lei Complementar número 52 de 23 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a compensação de créditos líquidos e certos devidos pelo Distrito Federal, suas autarquias e fundações com créditos tributários de competência do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Vasnir de Ruri, que altera a lei número 459 de 13 de junho de 2008, incluindo o imposto sobre a propriedade territorial rural, ITR, no rol de recebimento dos créditos. Projeto de lei, deputado Rádio Massu, que altera a lei número 2255 de 31 de dezembro de 1998, que define a identificação das vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais nos estacionamentos públicos e privados e da outras providências. Projeto de lei, deputado Patrício, estabelece a obrigatoriedade da reserva de ingressos para eventos culturais e esportivos no Distrito Federal para venda no dia da realização. Projeto de resolução, a mesa diretora, que altera o inciso 2º, parágrafo 2º e os parágrafos 5º e 6º da resolução número 155 de 1999, e dispõe sobre o Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 3 requerimentos da deputada Helena Pedrosa, 1 requerimento do deputado Joey Valle, 1 requerimento do deputado Dr. Charles, 1 requerimento da deputada Celina Leão, 1 indicação do deputado Patrício, 3 indicações do deputado Rádio Massu, 5 indicações do deputado Luzia de Paula e 27 indicações do deputado Cláudio Abrantes. Ata sucinta da 94ª Sessão Ordinária de 18 de outubro de 2011. Solicito a dispensa da leitura e a aprovação da mesma.
Solicitação aceita, dou como lida e aprovada a presente ata. Dando início à nossa sessão ordinária, passamos para o comunicado de líder. Deputada Helena Pedrosa, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Comunicado de líder, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Professor Israel Batista, deputado Rony Neme, deputado Vasinho Delô, Ailton Gomes, deputado Chico Vigilante. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Está ocorrendo. O deputado Rádio Mansur mandou um atestado que não pode comparecer à sessão durante 4 dias por questões de enfermidade. Passo a presidência desta sessão ao deputado Joey Valle.
Ok. A palavra está com você, senhor.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu tenho aqui em mãos, deputado Joey Valle, um recurso extraordinário número 586.797. Trata-se de uma ação que tramitou pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Depois ele foi ao Superior Tribunal de Justiça e agora chegou ao Supremo Tribunal Federal. É uma ação movida por um proprietário de um posto de gasolina que tem ali no centro de Itaguatinga, o seu Aloysio, que infelizmente já faleceu. E ele reclamava, deputado Joey Valle, junto à justiça, um direito que ele achava que tinha com relação a uma venda privilegiada que é feita pela BR Distribuidora para a Gasol, rede Gasol de combustíveis aqui no Distrito Federal. Nós investigamos isso durante a CPI dos combustíveis e nós descobrimos de que a Gasol compra com uma diferença de 13 centavos menos do que os demais compradores da BR Distribuidora. E o seu Aloysio entendia que tinha o mesmo direito. E ele foi à justiça. E agora tem a decisão do Supremo Tribunal Federal, dizendo que ele realmente tinha o direito. Tanto direito foi assegurado. É uma pena que ele tenha falecido, deputada Liliane, porque... Mas a família vai receber. Mas o mais importante dessa decisão, que é uma decisão da ministra Carmen Lúcia, é que ela assevera aqui que a Rede Gasol pratica no Distrito Federal um cartel, porque ela domina um índice superior a 20% do mercado. E a ministra Carmen Lúcia diz isso. Isso é a lei, tanto ela, à luz do que diz a lei, ela diz, olha, praticado, o cartel existe efetivamente no Distrito Federal. Essa ação agora vai ser apurada, os valores que serão pagos para aquele estabelecimento. Mas isso aqui abre um precedente perigoso para a BR Distribuidora, que nós alertamos, deputado Evandro Garza, nós alertamos a BR Distribuidora de que isso ia acontecer. Porque com essa decisão do Supremo Tribunal Federal agora, os 36 mil postos de gasolina no Brasil afora que compram gasolina da BR Distribuidora poderão ingressar em juízo para buscar o mesmo direito, desse direito que é assegurado aqui no Distrito Federal. Portanto, serão bilhões e bilhões de reais que a BR Distribuidora deverá pagar, porque fez mal feito. Porque fez um acordo que é nocivo à população do Distrito Federal. É por isso, deputada Luzia, que a gente sai daqui do Distrito Federal e chega bem aqui na divisa do Brasília com Santo Antônio Descoberto. Ou melhor, não chega nem sequer a ser na divisa, é dentro do Distrito Federal ainda. Aqui na saída para Goiânia, tem um posto que no domingo abastecia R$ 2,75. Portanto, uma diferença de 10 centavos. Até eu disse, e todo domingo o preço lá, todo final de semana, esse é o preço. Até eu falei lá para a frentista, na hora que eu estava abastecendo, de que eu iria promover algumas caravanas de pessoas para ir abastecer lá. Fica dentro do Distrito Federal. Não é em Goiás, é dentro do Distrito Federal. Pratica o mesmo salário para os trabalhadores, paga a mesma carga tributária e vende a R$ 2,75. E o que diz a ministra Carmen Lúcia que nessa decisão que ela tomou? Ela diz de que, da maneira que está sendo feito no Distrito Federal, não tem competitividade. Está aqui dito pela ministra Carmen Lúcia. Não tem competição de preços no Distrito Federal em função desse absurdo, desse contrato que existe para beneficiar a Rede Gasol. E eu fico me perguntando, deputado Joivalde, é o poder dessa gente que está segurando o nosso projeto, o projeto que garante um mínimo de competitividade, que é acabar com aquele absurdo da lei que impede supermercado de ter posto de gasolina no seu pátio. Portanto, a gente revoga isso. É o único lugar do Distrito Federal que tem isso daí. Por que que querem acabar com isso? Por que que não querem acabar com isso? E é muito engraçado, e essa casa é uma casa realmente engraçada, deputado Vazia. Porque aqui, deputado Joivalde, se faz uma carga muito grande em cima da questão do tal do 14º e do 13º dos deputados. Entretanto, tem uma emenda aí, não é? Impedindo que esse nosso projeto seja aprovado. E aí nós não estamos falando de pouca coisa, nós estamos falando de milhões. Porque para cada, na época, quando nós promovemos nessa casa, deputado Vani, a CPI dos combustíveis, para cada um centavo, está documentado, para cada um centavo que aumentava o preço, deputado Evandro Garla, correspondia a R$ 800 mil mês. Eu estou falando de um centavo que aumentava no preço da gasolina, correspondia a R$ 800 mil mês. Tanto é um negócio realmente milionário. E o poder do cartel fica aqui o tempo todo atrapalhando a aprovação dessa lei que vai varrer do mundo jurídico do Distrito Federal esse absurdo. Eu já disse uma vez aqui para o deputado Benedito, que é mais uma história engraçada, é que o deputado Benedito participou da reunião que elaborou esse projeto de lei, depois tramitou na Câmara Legislativa, ele era deputado federal, depois ele, como vice-governador em exercício, foi quem sancionou a lei. Tanto a lei foi da sanção dele, foi sancionada por ele. Essa lei que está aí, que é única, é igual jabuticaba. Jabuticaba só tem no Brasil, não tem nenhum canto do mundo. Essa lei é pior do que a jabuticaba, porque só tem em Brasília. Em nenhum outro ponto do território nacional existe essa lei. Mas eu espero, eu vou mandar no gabinete de cada um dos 24 deputados distrital, eu espero que com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, onde a justiça, a mais alta corte da justiça do Brasil, a deputada Liliane, diz que não tem competitividade, uma ministra da seriedade da jurista Carmen Lúcia, espero que essa decisão do Supremo Tribunal Federal venha colaborar no sentido da aprovação desse meu projeto de lei. Espero, realmente. Eu tenho... Porque o projeto foi aprovado em primeiro turno com 24 votos. Não tem por que ter uma emenda que desfigura o projeto. Eu tenho certeza absoluta. Do meu bloco, eu tenho certeza dos 5 votos nossos. Tenho certeza que a deputada Liliane vai se somar a isso. Minuta, Vossa Excelência. Tenho certeza que a deputada Luzia, ao ver a decisão da ministra Carmen Lúcia, vai se somar. Já tem o apoio de Vossa Excelência, deputado João Vale, do seu bloco parlamentar. Portanto, eu espero que ainda este ano a gente possa efetivamente aprovar esse projeto. Porque aquilo que a gente dizia que tinha um cartel e que os revendedores de combustível diziam que não tinha, agora tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, de uma ministra da seriedade, da ministra Carmen Lúcia, dizendo, tem, está comprovado. E nós temos mecanismo para acabar com isso. Obrigado.
Ok, deputado Chico Vigilante, dando continuidade ao comunicado de líderes, deputado Wasnei de Ruri, fazer uso da palavra. Uso da palavra por 5 minutos. Questão de ordem, deputada Liliane Roriz.
Eu gostaria, então, boa tarde a todos vocês, boa tarde, senhor presidente, meus colegas. Eu estive hoje, é muito importante todas as discussões com relação ao combustível do Distrito Federal, mas o que é mais importante hoje, nesse exato momento, deputado Wasnei, é socorrer as vítimas da enchente no Sol Nascente. Estive lá hoje de manhã, juntamente com a deputada Luzia de Paula, e me preocupou muito, porque a transferência das pessoas, que as casas foram destruídas, as casas ainda não estão prontas. E essas casas estão sendo construídas em cima de um aterro. A preocupação é muito grande, porque hoje, aquela senhora que a casa foi destruída, deputado Wasnei de Ruri, ela não tem o que comer, não tem onde dormir, e o vice-governador, hoje o atual governador em exercício, prometeu a ela ontem que hoje ela estaria numa casa ou pagaria um aluguel para ela mudar para esta casa. Então, as discussões são importantíssimas. O que mais me envergonha é que o governador do Distrito Federal sai de Brasília, depois desses escândalos todos acontecendo, e fecha os olhos para o que está acontecendo na Ceilândia, o descaso é muito grave. Era o meu registro. Muito obrigada.
A comunicado de líderes, logo em seguida, sua questão de ordem.
Alô. Deputada Liliane, eu iria tratar de um assunto, mas já que Vossa Excelência abordou, quero dizer que estive hoje pela manhã com o vice-governador. Como a senhora mesmo registrou, o vice-governador esteve lá, né, e pela manhã, na conversa que fui tratar com ele, não foi sobre o assunto, mas acabamos debatendo sobre este assunto, como foi dito, muito bem colocado pela senhora, ele esteve lá, ele tem se colocado na perspectiva da coordenação da área de infraestrutura do governo, então é a pessoa mais adequada para lá estar e lá ele esteve. Ele está cuidando, naturalmente a senhora há de reconhecer que na vida pública não é chegar e fazer. Há um procedimento que os governantes têm que adotar e ele está ultimando e ele tem consciência, pelo que hoje pela manhã ele registrou a mim, da absoluta responsabilidade dele e da complexidade do problema. Agora, não cabe aqui, com todo respeito à senhora, em função da viagem do governador, que é uma agenda que ele está lutando pela cidade por conta de um calendário internacional, e isso levou ele a uma viagem dessa natureza, culpar ou associar, porque se ele tivesse relegado, se as autoridades não tivessem ido lá, isso a senhora teria razão, mas não, as autoridades estão acompanhando, o secretário de obra está acompanhando, portanto o governador encaminhou perfeitamente. A ausência dele é porque alguém tem que defender Brasília lá fora, e coube a ele essa tarefa, e ele está exatamente nesse momento procedendo, inclusive os colegas nossos desta casa estão acompanhando ele, que também poderiam estar lá nesta comissão. Não sei se um dos que estão viajando fazem parte da comissão que Vossa Excelência preside, que por sinal felicito e parabenizo por esse trabalho de rua que eu sempre valorizei, deputada. Sempre valorizei, e a senhora pode saber que aquilo que a senhora estará ouvindo nas ruas será da maior importância para oxigenar essa casa. Para esta casa, sim, está dando respaldo a este trabalho que Vossa Excelência está promovendo. E nas audiências com o governo, seja indo ou seja procurando as autoridades do GDF, Vossa Excelência conta comigo o momento que necessitar. Momento que necessitar, eu estou disponível, haja visto que hoje pela manhã, às 10h30, estive com o senhor vice-governador, ora na função de governador, aonde tratamos, inclusive, do assunto. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu venho a essa tribuna para trazer uma grande preocupação que eu estou tendo com esse quadro que nós estamos retomando e apropriando, a exemplo do que a própria deputada Liliane falou há pouco. Nós, no Distrito Federal, estamos vivendo um quadro de um processo de ocupação acelerada, provocada até mesmo pelos altos preços de imóveis. Brasília, como todos acompanham o mercado imobiliário a nível nacional, é a cidade mais cara do Brasil. O preço de metro quadrado em cidades como Noroeste já chegou aos patamares de R$13 mil, e não se tem conhecimento preços de tal monta no país, é um preço absolutamente absurdo, mas que é uma realidade. Claro que o mercado teve que dar um momentâneo recuo. Isso demonstra e reflete a incapacidade do morador de morar em locais como o plano piloto e as áreas mais privilegiadas, sudoeste, etc. Consequentemente, os moradores vão comprando em condomínios, vão comprando em processo de parcelamento, sem levar, inclusive, lembrando aqui, a esperteza de muitos que vendem terra pública sem o menor registro, sem a menor documentação, sem a menor infraestrutura, e as pessoas, na necessidade, compram de boa fé. E esse é o quadro que hoje nós temos, né? A necessidade urgente de um processo de celeridade nas regularizações e no processo de contenção das ocupações de área pública no Distrito Federal. Esse quadro... Pois não, deputada Gaciel.
Uma parte nós estamos no comunicado de líderes, eu tenho o deputado Chico Vigilante que pediu antes. O senhor decide quem que o senhor quer que...
Sim, o deputado Chico Vigilante. Desculpa, Gaciel Maia. Desculpa, deputado Chico Vigilante.
Deputado Vazni, essa situação que está acontecendo no Sol Nascente e que preocupa todos nós, ele é fruto da irresponsabilidade que foi praticada no Distrito Federal. Eu cheguei em Brasília em 77. Eu fui morar na Ceilândia. Nós vimos a Guariroba sendo construída, Setor Peçu sendo construído, Setor Penorte sendo construído, e nós sabíamos, deputado Joivale, que tinha áreas na Ceilândia que não poderia ser construído. O que, que fizeram os grileiros? De maneira irresponsável. Venderam áreas no Sol Nascente que jamais poderia ser ocupado, como tem no Pôr do Sol também. Brasília foi planejado, o Distrito Federal, seu quadrilátero aqui, foi planejado para jamais ter desmoronamento de casas, deputado Vazinha. Jamais teria que ter desmoronamento. Está acontecendo fruto da irresponsabilidade praticada no Distrito Federal. Mas não é só porque praticaram irresponsabilidade que a gente vai deixar as pessoas... Não, ontem, no primeiras horas logo, o administrador de Ceilândia, que conhece como ninguém aquela cidade, o Ari de Almeida, juntamente com o secretário de obras, presidente da nova CAP, doutor Juvenal, a Sedeste, o governo se deslocou para dentro do Sol Nascente. Na parte da tarde, estava inclusive o governador em exercício, que age nesse momento com todas as plenitudes do mandato que lhe é peculiar. O governador, nesse momento, chama-se Tadeu Filippelli. Tem história de vice-governador. O governador Tadeu Filippelli, junto com toda a equipe de governo. Agora, estão dando toda a assistência necessária. Vamos acelerar o processo de regularização, deputado Vazir. Mas é preciso ficar claro que tem locais que não vai poder continuar morando gente. Vão ser retirados, tanto no Pôr do Sol como no Sol Nascente. Bem como no Vicente Pires, que tem 700 residências que terão que ser tiradas. Porque, deputado Gaciel, isso é assustador. O Distrito Federal, deputado Vazni, que era planejado para não ter área de risco, hoje tem 29 áreas de risco. Isso é um escândalo, isso é um escárnio, isso é um absurdo. Como é que se constitui numa unidade da federação que foi planejada para não ter área de risco, de repente hoje, deputado Joivale, tem 20 e 9. E quando aparece alguém querendo combater, como é o caso de Vossa Excelência, lá do tal do café sem troco, que vai virar outra área de risco, está lá não dá para dizer o que deveria ser dito dele nesse momento, né? O grileiro ameaçando Vossa Excelência, distribuindo panfleto ofensivo a Vossa Excelência, e o que me assusta é a passividade dessa casa, que não toma as providências necessárias em defesa de um parlamentar que está agindo de maneira correta, de maneira honesta, que foi o que Vossa Excelência fez com relação ao café sem troco, para não virar outra área de risco. Para que não venha a virar outra área de risco. Portanto, toda assistência necessária, fundamental, solidária e humana está sendo feita pela parte do governo do Distrito Federal à população lá do Sol Nascente, que tem a nossa solidariedade, tem a minha solidariedade e acredito que tem a solidariedade dessa casa.
Deputada Gaciel, por gentileza.
Deputado Vazni, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, mas nós não sabemos quais dos dois grileiros é o pior, se é o oficial ou se é o grileiro realmente que faz essas invasões. Porque nós sabemos que a facilidade e agilidade com que se tem para construir novas áreas aqui a esses preços, mais ou menos, que Vossa Excelência diz, e nós estamos assistindo esse negócio do Noroeste, aí os índios já tiraram o índio, o nego foi manifestar, o pessoal da ecologia já foi resolvido tudo. De uma hora para outra você vê a edificação do lado de cá, da beira do lago, com uma celeridade, ninguém embargou. Mas, quando se trata de poder econômico, eu senti isso na pele com a lei dos estacionamentos, né? Quando é para defender o consumidor, defender o pequeno aqui, é difícil, porque não tem grandes advogados por trás. Mas quando há especulação imobiliária oficial, tá certo? E esses condomínios de Brasília hoje, esses condomínios todos que estão aí, foi quem fez esse cinturão de proteção a Brasília, senão Brasília estava toda favelada, eles estão sangrando e é uma dificuldade tudo. Ultimamente, para botar um sinal ali naquela descida para a Ponte Paranoá, ou fazer uma duplicação, aí fica, manda para o IBRAM, que o IBRAM manda para o DER, que manda para o IBRAM, para fazer um negócio de 20, 30 metros. Aí, mas quando é um grande empreendimento, quando é uma grande multinacional que faz um empreendimento em Brasília, o setor público vem e pavimenta tudo e bota tudo num estalo de dedo. Então, o que eu percebi como deputado dessa casa é exatamente isso. Quando é poder econômico aqui, tá certo? As coisas funcionam muito bem. O poder público funciona bem. Agora, quando é para o pessoal mais carente, quando é uma relação de consumidor, de pessoas mais fracas, é uma dificuldade muito grande. Então, isso não é um problema de governo, isso é um problema de cultura, tá certo? Seja cultura do legislativo, seja cultura do judiciário, seja cultura do executivo, tá certo? As coisas funcionam numa celeridade tão grande quando se envolve poder econômico, mas quando se envolve esses problemas de natureza, como está acontecendo com alguns condomínios que nasceram exatamente por negligência do serviço público ou por negligência, eu não digo de fiscalizar para o sujeito não botar um barraco de lona preta, tá certo? Com madeirite. Eu não estou falando nesse assunto, tá certo? Porque é muito cômodo fazer discurso. Ah, eu moro numa casa, numa bela casa, e não quero que ninguém esteja faça barraco de madeira ao redor de Brasília, porque vai favelizar Brasília e vai me prejudicar. Mas por que é que nós queremos ter um teto e não queremos que os outros tenham? Mas quando eu falo que o governo, a omissão de governo, é a omissão de política de governo, de política habitacional de governo, que se antecipe a esses problemas que estão surgindo no Sol Nascente, seja no Porto Rico, em Santa Maria, em outros lugares, que se faça uma política. Esse Mangueirão é um exemplo. Se faça uma política habitacional e permita que essas pessoas vão para o lugar legalizado, porque eles têm condições, não têm condições de pagar a prestação alta, mas se colocar para eles pagar 10% no salário mínimo, eles têm condições de morar legal. Mas é o governo, seja ele federal ou seja ele estadual, que não cria as condições. E as pessoas existem, elas estão aí, elas vão ter que ficar debaixo de alguma coisa, seja de uma lona preta ou seja de um teto de luxo. Então, o que nós precisamos, e nós sempre... Nós temos essa cultura de ir pelo fim, porque esses problemas surgem exatamente, aí depois o governo vai lá para derrubar. Mas não foi lá para fazer uma política de assentamento com dignidade para essas pessoas, mas para derrubar ele está lá presente. Sempre para massacrar o mais fraco, ele está lá presente. Seja através de grandes advogados ou seja através de agências de fiscalização do próprio governo. Então nós estamos sempre batendo na mesma tecla. O sujeito não está lá, ali aquele problema do Guará é outro. Quer dizer, ninguém disciplinou, se o sujeito construiu um edifício de 6 andares, só podia de 3, quer dizer, a edificação foram sendo feitas, aí depois o governo não tomou nenhuma decisão, aí disse, não, agora nós vamos ter que derrubar o que passou do 3º andar para cima, nós vamos derrubar. Como? Não vai derrubar, Chico Leite. Nós sabemos que não vai derrubar. Então o problema nosso é um problema de organização, de política habitacional organizada, todas as mazelas de Brasília, tá certo? Que a culpa não é do povo, Porque todos, se a Constituição diz isso, a dignidade tem que existir, mas se o governo não dá opção, não tem o terreno para o sujeito construir sua casa de maneira legal, ou seu lote, ele vai construir em algum lugar, porque ele não vai poder ficar o tempo todo debaixo da chuva e do sol. Portanto, é importante esse pronunciamento de Vossa Excelência, do Chico e da Liliane aqui, porque, na realidade, se tivesse organizado, se fosse um governo de planejamento, seja ele federal ou estadual, nós não estaríamos passando por isso.
Deputado Agir. Eu agradeço as palavras. Só um instantinho, deputado Chico.
Pois não,
eu
queria.
Eu gostaria de lembrar aqui que o deputado Agaciel, inclusive, está promovendo nos próximos dias um debate sobre a regularização fundiária em Brasília, e que eu considero um tema extremamente relevante e, ao mesmo tempo, extremamente difícil. A burocracia, como também os óbices de natureza ambiental e legal, são grandes, e nós necessitamos criar um procedimento sistemático com uma equipe habilitada, deputado Joy. E, nesse sentido, foi o propósito, e eu estava nessa casa, deputado Chico Leite, quando discutiu a criação, deputado Joy, da Comissão de Assuntos Fundiários. Se nós não empoderarmos essa comissão, e falava bem ontem o deputado Roney, no sentido de empoderarmos as nossas comissões para que elas possam agir não apenas a reboque dos projetos do governo, mas que elas podem ser propositivas, afirmativas, no sentido de debater num processo de pé de igualdade com a própria Secretaria de Habitacional do Distrito Federal. É absolutamente incrível, deputado Joy. Eu estou acompanhando, deputada Luzia, o Porto Rico. Lá, vamos ter uma audiência sábado no setor habitacional Águas Quentes, no outro setor que não está aqui lembrando na minha cabeça, aquele que fica na divisa de Goiás com o Distrito Federal. Nós já tivemos lá 3 vezes aquele setor que é a entrada, a da origem de Brasília. Daqui a pouco eu lembro o nome dele, que é um setor que é ligado ao Gama. Estamos acompanhando esse debate, deputado Chico Vigilante, lá dos condomínios na região da Ponte Alta, que é uma coisa hoje, um parcelamento generalizado. Temos, essa semana eu tive um almoço com 8, deputado Joy, com 8 entidades de condomínios aqui na região do Colorado, que é um crescimento absurdo. Há um quadro de tremenda perplexidade. Se nós não tivermos uma postura afirmativa, junto com a SEDAB, junto com o Grupar, nós não vamos conseguir vencer. Nós seremos derrotados pelo processo do crescimento da ilegalidade da ocupação do solo no Distrito Federal. E isso é da maior gravidade. E é o resultado que a deputada Liliane colocou muito bem. O que está acontecendo com as chuvas no sol nascente não vai ser diferente em outras localidades. Só que muito mais grave, porque o Estado tem que agir, esta casa tem que agir, porque nós também temos que fazer um pouco autocrítica histórica, e eu sou um parlamentar da primeira legislatura dessa casa. Portanto, deputado Joy, eu, quando debato essa temática, eu fico me auto-perguntando até que ponto eu tive parcela de responsabilidade, quiçá de irresponsabilidade. Portanto, eu estou aqui compartilhando com os colegas um quadro de extrema preocupação que hoje eu estou vivendo nesse novo mandato de deputado distrital. Pois não, deputado Chico Leite, que o horário já avançado.
Eu quero agradecer, mas acho que o debate é palpitante. O presidente Joy vai ter a paciência habitual, por certo? Deputado Agir, permita-me uma reflexão. Nós precisamos, talvez, separar o tema em 2 focos. Quer dizer, um primeiro é a atitude do Estado ou do governo que o representa que precisa existir, independentemente da origem, independentemente de como tenha se formado o problema. O governo precisa agir. Esse é um papel dele, para salvar vidas, para dar o direito a essas pessoas à moradia, o quarto dos direitos humanos, segundo a ONU, já há 20 anos, já há 21 anos. Então, esse é um papel que todos nós devemos nos unir para postular ao governo que cumpra. Nesse particular, eu tenho notado, de parte do governador Agnello, do secretário Magela, extrema boa vontade e inclinação. E nós podemos, efetivamente, ajudá-los, seja criticando, seja orientando, seja apontando caminhos, seja nos colocando à disposição do governador Agnello, do secretário Magela e de todas as autoridades responsáveis por isso. Bom, esse é um foco. Não importa quem fez. Minha mãe dizia, não importa quem começou a briga, eu quero saber quem vai terminar. Nós temos essa responsabilidade, precisamos assumir desde já. Esse é um foco. O outro, permita-me, Vossa Excelência, deputado Vazir e deputada Gaciel, com suas colocações sempre muito, muito lúcidas, diz respeito a outra lógica, que é a lógica da formatação desse problema. Veja, as ocupações no Distrito Federal se deram de maneira diferente de como se deram as ocupações, por exemplo, no Rio de Janeiro, por exemplo, em São Paulo. Aqui, a par das capitais serem procuradas, nós tivemos há anos uma parceria colocada entre maus políticos populistas, é bem possível que de todas as colorações, e governos, a fraudadores oportunistas que ganharam dinheiro, que se aproveitaram disso. E nesse particular, deputada Gaciel, me permita observar a Vossa Excelência, a lógica é a mesma. A lógica que formatou o Sol Nascente é, na verdade, a mesma lógica que é permissiva com as invasões do lago, é a mesma lógica que fez nascerem os condomínios em áreas mais privilegiadas. A lógica é a mesma. É ganhar dinheiro à custa da dor dos outros, na união de políticos populistas e fraudadores que entram na política para fazer negócio e para usar a dor dos outros, e figuras criminosas, dilapidadoras do patrimônio do Distrito Federal. Aqui não estou falando apenas do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista, muito especialmente, do meio ambiente. Nosso subsolo hoje, deputado Doivaldo sabe disso, está quase todo ele absolutamente infectado. A gente que tem virose só bebeu água, não sabe onde pegou. Pois bem, e aí, deputada Gaciel, me permita mais uma observação. Não é omissão. O poder público não se omitiu. O poder público foi sócio, participou da quadrilha. É claro. O poder público assistiu cada uma das casas, das vias serem construídas e não fez nada, porque era sócio do grileiro. Ora, não vamos assumir isso. Ora, vamos esconder isso. Se for para esconder, eu vou me embora. Eu estou fazendo nada aqui no parlamento. Esse poder público tem nome. Eu nunca apertei a mão do Estado. Eu nunca apertei. Apertei a mão de deputado, senador. O Estado é sempre o culpado, o governo, que é um ente abstrato. Não, esse governo, esses governos tinham representantes que efetivamente, aqui e ali, se associavam a esses malfeitores. Ou nós vamos ter uma via grandiosa, uma ponte construída com a ação do Ministério Público tentando impedir, por omissão do governo, por parceria, ação participativa, positiva, dizia no direito penal. Não foi por omissão. Eu estou cansado de ouvir muitos especialistas no assunto falarem de omissão. Não há omissão. Alguém está ganhando e essa omissão é dolosa. É para que se o faça, é para que se construa. Todas as vezes em que o poder econômico ganha. E como é que ganha? Sempre enganando a dor dos outros. Aqueles que, na alegria de poderem ter um teto, vão ao sol nascente. Aqueles que, na alegria de ter um teto, vindo de fora, uma grande parte, de boa fé mesmo, comprou o lote lá nos condomínios irregulares, mas sempre vendido, patrocinado com anúncios no jornal. E, deputada Gaciel, me permita, como é que pode ser omissão se o governo leu, os responsáveis leram o anúncio da venda no jornal e não foram lá e não prenderam quem estava vendendo? Com esquemas montados que o Ministério Público apura há 20 anos e aciona há 20 anos. Os herdeiros que discutiam a desapropriação, o grileiro vinha, comprava aquele hipotético direito de posse, sempre registrado em cartório de cidade circunvizinha. E em nome, pois é, na porta. E iam lá e no final de semana abriam vias. E na outra semana estava nos jornais. E em seguida o governo construiu uma via que passava direto para os condomínios. Não era, deputado Vazi, não precisa que citemos nomes para não partidarizar o debate, não era omissão, era ação. Ação criminosa contra direito difuso, transindividual. E é por isso que muita gente acha que não é com a gente. A gente acha que não é com a gente porque é difuso, transindividual. É contra a ordem urbanística, o meio ambiente, que traz as respostas em forma de catástrofes como essa, ocorrida no Sol Nascente, e outras que vão ocorrer em outros lugares, que ocorrem no Brasil inteiro. Eu só acho que, na capital da República, nós deveríamos lutar fortemente contra isso. Os mesmos governos que, entre aspas, eu vou falar omissão agora, entre aspas, que, entre aspas, se omitem de impedir a invasão das casas no lago, é o que tem o apoio de parlamentares e fraudadores que construíram o Sol Nascente para pavilhar caminhos políticos e financeiros. Nós precisamos assumir isso. Eu acho que nós só vamos resolver o problema, deputado Vazir, se a gente não abstratizar demais a responsabilidade. Nós temos que começar a indicar nomes, nós temos que começar a indicar origens, nós temos que começar a identificar a quem interessa e quem ganhou com tudo isso. Enquanto nós não fizermos assim, nós vamos ficar sempre no debate abstrato e a culpa vai terminar sendo de Deus.
Ok, deputado Vazli.
Senhor presidente, eu só lembrei aqui o local que queria mencionar, Engenho das Lages. Engenho das Lages. Sim, deputada Luzia de Paula, só para encerrar, vou ouvi-la. Senão...
Obrigado pela parte. Deputado Vazni, parabenizando, e também queria dizer que hoje, muito cedo, eu estive nessa localidade e lá me encontrei com o administrador de Ceilândia, com a sua boa vontade de estar resolvendo um problema pontual. Eu digo pontual porque foi a consequência realmente do descaso. Porque o que nós vimos e que temos acompanhado, o deputado Chico Vigilante deve conhecer a realidade, o que aconteceu no Sol Nascente, naquela localidade especificamente, é uma localidade que jamais poderia ter permitido que fosse construído casas. Nós temos casas construídas em cima de galerias, 7x7, em várias casas construídas em cima de galerias. Nós tivemos lá essa tragédia. E na fala do nobre deputado Chico Vigilante, ele colocava que nós temos que agir, e tem que agir muito rápido, porque, infelizmente, as coisas continuam acontecendo. Logo mais abaixo, no trecho 3, nós temos uma grande erosão, onde terrenos já trincados e pessoas construindo os barracos ali colocando em risco a vida de várias famílias ali daquela localidade. Uma erosão que está chegando é parecida com a proporção daquela de Planaltina de Goiás, e se não é acudir aquilo ali o mais rápido possível, nós vamos ter problemas ainda mais sérios. E parabenizá-lo mais uma vez, tem que se colocar um basta e um ponto final nessa especulação e, por que não, nessa falta de respeito à vida, porque quem faz o parcelamento daquelas terras ali não tem nenhum respeito à vida daqueles que sonham em dar o mínimo ao seu filho, à sua família, que é um teto. E temos que também perceber, logo ali do lado, no INCRA 9, está havendo um parcelamento horrível. Estão pegando as terras e parcelando em pedaços muito pequenos e vendendo para aqueles que sonham em ter a sua moradia. Então, mais uma vez, eu gostaria de parabenizá-lo por abordar esse assunto, pelo compromisso que o senhor sempre teve com as causas sociais. E essa é uma das causas sociais que está sendo criminosamente destruída pela vontade daqueles que querem ficar rico à custa do sofrimento e do dinheiro de quem não tem nada. Muito obrigada.
Deputado Dr. Charles.
Deputado Asni, eu vou ser um tanto lacônico, portanto não vou exceder a hora, deputado de Orvalho, meus colegas. Eu peguei um bonde, andando, mas isso não acontece só no sol nascente ou no pôr do sol, não. Você vai em Taguatinga, que é uma cidade já, né, com quase mais de 50 anos de idade, você vai lá na QND, tem duas quadras na QND que você não trafega quando chove. Você vai em Vicente Pires, você não anda lá mais. Mas por quê? Aquela cultura de fazer o asfalto para ganhar votos e depois você vai fazer o esgoto. Depois você vai fazer as outras coisas, tem que quebrar tudo de novo. Além de fazer um asfalto reles, que com a chuva leva tudo e tem que se fazer outra vez. Então, eu acho que realmente cabe nós aqui fazermos uma revisão do que tem sido feito para que a gente faça com qualidade e sem pensar meramente no voto. Muito obrigado, deputado Asni.
Eu quero agradecer, senhor presidente, e fazer um apelo na qualidade de líder do governo, sabendo que o nosso coro é baixo, mas lembrando aos colegas parlamentares que a semana passada não tivemos nenhuma votação, não tivemos a possibilidade de ter ontem. Existe uma pauta da própria Casa Grande e eu gostaria de lembrar aos colegas deputados para que nós não nos ausentássemos na votação do dia de hoje. Eu creio que há muitas demandas, até porque acho que o projeto que os parlamentares apresentaram são valorosos, são importantes, e uma das maneiras de nós que conhecemos o valor dos nossos projetos é viabilizando a sua própria votação. Muito obrigado.
Ok. Obrigado, deputado Vasni. Nós vamos passar agora ao comunicado dos parlamentares. Tem líder aí ainda? Tá. Então, retorno ao comunicado de líderes. Deputada Celina Leão.
Senhor presidente, deputados, deputadas, ontem eu fiz uma parte na fala da deputada Liliane e pedi a instalação de uma CPI. E várias pessoas começaram a argumentar que essa CPI não poderia ser instalada nessa casa porque é recurso federal. As informações que eu trago aqui a essa tribuna hoje é que essa CPI pode, sim, ser instalada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Até porque, se vocês pegarem, todos os parlamentares aqui têm acesso ao QDD, da Secretaria de Estado de Esporte do DF, a posição em 18 de 10 de 2011, nós já tínhamos gasto de contrapartida com o programa Segundo Tempo, R$ 568 mil, reais, o que possibilita, sim, uma possível investigação aqui realmente dessas ONGs que têm recebido recurso, né, do programa do governo federal, que está aí alvo de denúncias, e realmente a gente precisa de se posicionar nessa casa. A gente tem pedido para os parlamentares, né, que investiguem, que somem conosco. Nós temos 5 assinaturas já da CPI e acho que é uma oportunidade de trazer esclarecimentos a essa casa, de realmente comprovar a inocência de todas as pessoas que estão sendo citadas aí e realmente buscar a verdade. Eu até corroboro aí com o pronunciamento da deputada Liliane e faço como o deputado Chico Leite, que dividiu a fala dele em duas, porque quando a deputada Liliane coloca a viagem do governador, eu não questiono nem a viagem do governador, eu questiono a ausência de informações de qualidade do governador à imprensa. A cena ontem do governador do Distrito Federal de praticamente correr sem prestar informações para a mídia local e para a mídia nacional, que estão realmente aguardando informações, a palavra que seria dada é vexatória. E aí, deputada Liliane, eu concordo com Vossa Excelência, que o governador jamais poderia viajar sem chamar uma coletiva, se tivesse dificuldade de falar, contratar um porta-voz, que é isso que faz um governador que realmente não tem o que esconder, contrata um porta-voz para que possa falar por ele, para que possa trazer os esclarecimentos. Mas uma nota vazia e correr da imprensa é muito ruim para a imagem do Distrito Federal. E aí eu quero colaborar com a fala de Vossa Excelência. Nós até sabemos que o governador em exercício está, sim, dando o apoio necessário às famílias lá do condomínio. E aqui eu quero ser solidária também, deputada Liliane, com a sua atuação. Vossa Excelência me ligou hoje, falou que existe a possibilidade dessas pessoas estarem sendo transferidas para um local, né, que seria em cima de um aterro, e aí é trocar 6 por meia dúzia. A gente entende que todas as grandes cidades têm problemas, sim, né, de acúmulo populacional. Brasília não é diferente de nenhuma das outras. Sendo que Brasília ainda, nós tivemos cidades que foram construídas, né, tirando a questão de favela, e isso tem que ser reconhecido, sim, sabe, deputado Joy? Alguns locais, realmente, nós não demos conta de conter o avanço populacional e tivemos invasões, sim, e grileiros, como em qualquer outro lugar do país. Mas nós temos modelos de cidade, como Samambaia, que é um modelo e referência de cidade, né, que muitas vezes aqui é esquecido e não é lembrado. Então, gostaria de fazer essa parte nesse ponto. E cobrar nessa tarde, porque o que é mais grave, hoje o Estadão acabou de dar agora, 2 horas da tarde, que o governador do Distrito Federal, no inquérito do STJ, ele é investigado e acusado, né, por uma testemunha dentro do processo de receber uma propina no valor de 200 e poucos mil reais. E isso é grave. Mais uma vez mostra que essa CPI ela é necessária. Ela é necessária para que a gente realmente consiga mostrar o que está acontecendo no governo do Distrito Federal. Ou as mentiras e calúnias que podem estar surgindo em cima do governador. Então, talvez seja o momento dessa casa ter maduridade. Eu sei que muitas vezes a própria bancada do PT foi a defensora da fiscalização e a propositora de várias CPIs aí que investigaram e cobraram duramente. Eu ainda acredito que isso possa acontecer, né? Até porque quando a gente é vítima de calúnia, a gente vem aqui muito indignado. Eu já fui vítima disso, já vim aqui abrir contas de sigilo de tudo que pudesse ser passível de erro ou de qualquer coisa e coloquei à disposição da sociedade. Então, realmente, o sentimento que eu tenho hoje, deputada Liliane, é de frustração, porque nós andamos na rua. Nós andamos na rua e as pessoas realmente, a sociedade tem cobrado. O que está acontecendo? Quais são as respostas? E essa casa aqui ela tem que se posicionar. Uma CPI para investigar esses recursos, ela é necessária. E ainda vou falar mais para Vossas Excelências. Da forma como as coisas começam a acontecer hoje, deputada Liliane, aqui no Distrito Federal, a impressão que se dá é que isso é a ponta de um iceberg. E se realmente for a ponta de um iceberg, deputada Liliane, nós
teremos uma grande crise no Distrito Federal. Mas eu tenho certeza que esse poder aqui é um poder que foi eleito, constituído, e que nós vamos atrás da apuração da verdade, até pela presunção de inocência. Vou dar uma parte, deputada Liliane.
Deputada Celina, eu quero acrescentar suas palavras e dizer que, graças a Deus, nós temos jornalistas responsáveis neste país. Jornalistas que praticam uma justa deferência àquilo que um povo mais necessita, a verdade. Então, eu quero parabenizar a Folha de São Paulo, quero parabenizar a Veja, que tem trazido esclarecimento de dúvidas desses escândalos todos, e acredito que os jornais locais também vão tomar esta posição, acredito nos grandes jornais que nós temos na nossa capital federal, que agora não tem mais como. A verdade tem que ser dita e ser mostrada. E é isso que a gente escuta. Nós sabemos que nós estamos na rua e as pessoas estão nos cobrando uma posição do governo, do parlamento, para que se pronuncie diante dessas denúncias todas. Outrora, deputada Celina Leão, por muito menos, pediria um afastamento do governador, um impeachment do governador. Agora, nós estamos num estado de choque, porque a cidade não aguenta mais esse tipo de escândalos na capital da República. Muito obrigada.
Obrigada, deputada Liliane, pela vossa parte, pela parte de vossa excelência. Queria colocar mais. Hoje, uma jornalista de uma grande rádio aqui de Brasília, que realmente tem feito uma cobertura excelente, que é a rádio CBN, me fez uma pergunta. Deputada Celina, Brasília aguentaria um terceiro escândalo? E a resposta que eu dei para ela é o seguinte: Brasília aguentaria viver sobre o engano? Sobre a não apuração? Seria melhor a gente fechar os olhos e não investigarmos e não apurarmos, até para provar a inocência, se for o caso? Então, eu gostaria de colocar isso, parabenizar aqui os agentes, os técnicos aqui hoje que estão aqui novamente, aí na busca do serviço público. Nós sabemos aí que vocês têm audiência hoje às 5h30, lutamos aí para que realmente seja efetivado, estamos nessa luta aí também, e acredito que é muito importante esse parlamento se posicionar, a CPI ainda está aqui comigo, quem quiser assinar, está à disposição, para colher as assinaturas. Terminando. E realmente queria agradecer aqui a todos os parlamentares e pedir a assinatura de vocês. Muito obrigada.
Ok, passamos agora ao comunicado de parlamentares. Com a palavra o deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores da imprensa aqui presente, falam de uma crise no Distrito Federal. Eu pergunto, que crise? Qual é a crise? Aonde existe a crise? O governador Agnello Queiroz e o vice-governador Tadeu Filippelli, esse governo que tomou posse dia 1º de janeiro, que está vigido no Distrito Federal, não tem uma acusação contra esse governo. Uma prática irregular nesse governo. Uma única. Não tem uma desse governo. Se tem um elemento denunciando supostas irregularidades num outro momento, o que que fez o governador Agnello Queiroz? É que as pessoas aqui têm memória fraca, curta. Memória fraca, curta. E é bom também que cabos eleitorais que são pagos para vir aqui, está falando o deputado. Portanto, o que que fez o governador Agnello Queiroz, deputado Evandro Gallo, deputado Rejane, na época da denúncia da tal Operação Shaolin, em plena campanha? O governador Agnello Queiroz, deputado Joivalo, e Vossa Excelência sabe disso, se dirigiu ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público do Distrito Federal e à Polícia Federal. Ele pediu para que investigasse. Deputado Benedito Domingos, ele não esperou, deputado Dr. Chaves, que ninguém investigasse. Então, ele pediu para que investigasse.
E as investigações resultaram agora em que um suposto dono de ONG, porque tem muita gente dono de ONG no Distrito Federal e no Brasil, tem ONGs sérias, mas tem ONG de ladrões também, tem outras por aí que cuidavam de Vila Olímpica e de outras coisas que desviaram e que estão sendo investigados também. O que está sendo feito? Vai ter que devolver o recurso que pegou indevidamente. Vai ter que devolver. Porque é assim que o governo da presidenta Dilma age. É assim que o governo sério faz. Constatou um fato, tem irregularidade, vai ter que devolver. Agora, esse governo não aceita chantagem. Esse governo que eu defendo e defendo com orgulho, digo o seguinte, qual é a crise no Distrito Federal? O Poder Legislativo está imune. Alguém está falando de algum envolvimento de deputado aqui? O que era muito diferente da Caixa de Pandora, porque essa casa estava envolvida. O Ministério Público do Distrito Federal não está envolvido em nada nesse momento. O Judiciário não está envolvido. O governador não praticou nenhum ato de improbidade na sua gestão de governador do Distrito Federal. A Controladoria Geral da República está investigando, ministro Jorge Arge. Superior Tribunal de Justiça, se está investigando o governador, esse é o papel do Superior Tribunal de Justiça. Atos praticados anteriormente. Essa é a demonstração clara, deputado Benedito, que a democracia funciona nesse país. Agora, não queiram criar crise artificial. Dizer Brasília não suporta outra crise. Que crise? O governador viajou em missão oficial, o vice assumiu, é o governador constitucional nesse momento, a cidade está funcionando plenamente, gente. Acostumem com o funcionamento da democracia. É assim que as coisas funcionam. E não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Portanto, eu acredito efetivamente na pessoa Agnello Queiroz. Tentaram inventar uma outra armação para cima do secretário Rafael. Conversava hoje com o secretário Rafael, que eu conheço há anos, que me dizia o Rafael: ô Chico, só faltava agora inventar que eu sou tesoureiro de ONG, né? Nunca me envolvi com ONG. Mas o que não dizem é que o Rafael acabou com um esquema, uma central, uma máfia de roubo dentro do Ministério, dentro da Secretaria de Saúde. E isso, à medida que ele tomou essa providência, desagradou muita gente, deputada Rejane. Portanto, deputado Vazi, eu tenho orgulho do meu partido, eu tenho orgulho do meu governo e digo, eu fui o primeiro quando saiu aquela denúncia do tal do Micael na época da campanha, eu fui o primeiro que disse para o Agnello que era candidato. Se dirija ao Ministério Público, se dirija à Polícia Federal e peça investigação. E isso foi feito, pedido oficialmente. E digo mais, quem for podre que se quebre. Quem desviou recurso que pague pelo que fez. Agora não queiram colocar no colo de um governo que começou agora e que não tem um indício de irregularidade praticada por ele do governo do Distrito Federal. Portanto, essa invenção de CPI que não tem objeto, não tem fundamento, não tem o que apurar, porque não pode investigar ministério, estão querendo propor CPI no lugar errado. Não podem. Ministério, quem investiga o ministério é o Congresso, Câmara e Senado. Aqui a gente pode investigar a secretaria. Me aponte um desvio de uma secretaria do governo Agnello. Me aponte um desvio da gestão Agnello. Me aponte um.
Não tem. Tem falácia. Agora, em investigações anteriores, de outros governos que por aqui passaram, tem. E muito. E estão vindo a baila, e vai vir mais. Inclusive de gente que era proprietário de ONG e que desviou recursos lá das Vilas Olímpicas. Obrigado.
E deputado Chico Vigilante, passo a palavra agora para a deputada Regiane Pitanga. Questão de ordem da deputada.
Eu acho as acusações do deputado Chico Vigilante são gravíssimas. Eu proponho uma ampliação da CPI. Não investigar só as ONGs do segundo tempo. Ampliação de todas, investigar todas as ONGs que receberam recursos do governo do Distrito Federal. Eu acho que isso sim é critério. E quem não deve, não teme. Vamos abrir uma investigação para investigar todas. Se Vossa Excelência topar, assinar também, que a gente abre investigação. Estou aqui, não temos medo realmente de investigar. Não temos medo de ser investigados e de investigar. Vamos investigar. Acho que isso precisa de ser investigado. Quando qualquer pessoa aqui nessa tribuna é acusada de qualquer coisa, como eu já fui acusada por jornais, a primeira coisa que eu fiz aqui foi abrir a questão da investigação. Agora, o que eu acho que é sério, que é grave, é falar. Vamos abrir também, paralelamente, a CPI das ONGs aí do programa aí das Vilas Olímpicas. Eu topo, deputado Chico Vigilante. A gente assina a do senhor, o senhor assina a minha.
Deputada Regiane Pitanga.
Boa tarde, deputado Joivale. Boa tarde, todos os deputados e deputadas presentes, imprensa, galeria. Eu quero dizer que acho que é um bom momento para a gente estar travando esse debate com a deputada Celina Leão, porque eu tenho um grande respeito, deputada Liliane Roriz, que são deputadas de oposição, mas que têm um compromisso com o Distrito Federal. E eu quero dizer para vocês e para todos os parlamentares que nós, do Partido dos Trabalhadores, temos, primeiro, um enorme orgulho de ter construído esse partido, e aí eu faço das minhas palavras as palavras do companheiro Chico Vigilante, e ter transformado esse partido num partido que hoje governa o Brasil e é o maior partido de esquerda da América Latina. Você não constrói um patrimônio desse por acaso. Nós queremos deixar muito claro que não temos medo nem do debate, nem medo de qualquer tipo de ameaça. A bandeira da luta contra a corrupção é uma bandeira que foi e será sempre uma bandeira da esquerda, não só do PT, mas dos partidos que estão nesse campo. Nós fazemos parte de um campo que lutou nesse país, enquanto muitos que hoje se arvoram de defensores da moralidade e da ética, apoiavam o regime mais duro que já teve nesse país. E o deputado Joivale faz parte desse campo. O PSB é um partido que sempre lutou nesse caminho. Lutamos e vamos continuar lutando. Portanto, a crise que o Distrito Federal viveu, que foi, sem sombra de dúvida, a maior crise ética e política da sua história, que foi a crise no governo Arruda, que foi resultado de um processo que aconteceu nessa cidade, não foi apenas um fato pontual, eu tenho um orgulho muito grande de ter ajudado na coordenação do movimento contra a corrupção, junto com vários partidos, com várias entidades. E eu quero dizer que o momento por que passa o Distrito Federal é um momento de reconstrução. Reconstrução de uma terra literalmente arrasada. Arrasada e arrasada mesmo. Corrupção, ela mata, porque corrupção desvia dinheiro de setores essenciais e fundamentais da sociedade. Ela destrói vidas. E eu estou vendo aqui os companheiros e companheiras lutando pela contratação. Se o ralo que escoou nesse Distrito Federal não tivesse acontecido, com certeza vocês estariam empregados hoje, por direito que têm. Então, nós queremos enfrentar esse debate. Questão do Ministério dos Esportes, acho que o ministro ontem foi perfeito no seu depoimento. Você enfrenta, e quem não deve não teme mesmo, deputada Celina Leão, até porque nós não devemos e não tememos. E eu não vou assinar a CPI, não é por temer investigar a ONG ou o programa Segundo Tempo, não. Porque eu acho que o Distrito Federal hoje precisa de políticas públicas. E é isso que o nosso governo tem feito. Não pesa sobre o governador Agnello Queiroz nenhuma acusação. Então, não dá para a gente transformar um fato onde não existe. Não existe. Nós enfrentamos uma das crises mais graves, que foi em 2006. E aí eu quero dizer que, nesse país, a mídia é controlada por 9 famílias. Portanto, nós queremos discutir também. Acho que o deputado Vazni ontem foi muito feliz quando ele fez esse corte. E olha, deputada Liliane Roriz, eu tenho um respeito imenso pela imprensa, até porque a imprensa livre é fundamental e necessária no Estado de Direito. E os jornalistas cumprem, e muito bem, o seu papel. Mas não existe neutralidade, mas não existe mesmo. Não existe mesmo. Nós temos todos e todas aqui, temos lado, e a mídia também tem. Tem, porque senão a democratização dos meios de comunicação haveria de uma forma tranquila. E foi uma luta duríssima, duríssima, para conseguir realizar nesse país a primeira conferência de democratização da comunicação. Nós lutamos por isso. Nós queremos que todo mundo tenha acesso. E eu quero concluir dizendo que acho que essa casa pode contribuir muito, mas muito, para os avanços no Distrito Federal. Eu pergunto, deputado Joinville, há quantos dias nós não votamos absolutamente nada nessa casa? Tem muita coisa para votar, muita coisa. Nós temos muitos projetos importantes em jogo, nós temos projetos de crédito suplementar, nós temos projetos aí importantíssimos de parlamentares, nós temos projetos importantes tramitando nessa casa. Vamos funcionar, porque o Distrito Federal está esperando é isso da Câmara Legislativa. Essa legislatura, já passa a palavra, é comunicado parlamentar, deputado Ossu Mesquita, não tem, não é verdade, não tem, não tem a parte, mas questão de ordem, está certo, já a mesa encaminha. Mas eu queria dizer que nós precisamos de debater, aprofundar. O governador Agnello tem lutado muitíssimo para trazer para o Distrito Federal a abertura da Copa do Mundo. E olha que todos os países onde aconteceram Copa do Mundo, depois da Copa, é um outro país. Então, nós precisamos de desenvolvimento. E acho que essa legislatura da Câmara Legislativa tem, antes de tudo, o compromisso do resgate da imagem dessa casa. O resgate da imagem. E o resgate da imagem passa, antes de tudo, por produção. Passa, antes de tudo, por compromisso com a ética política. E eu acho que esse é o compromisso de todos nós. Então, acho que nós temos que caminhar, votar projetos, produzir, que a população, a gente também anda muito nas ruas, né, deputado Chico Vigilante? E a gente vê também profundas cobranças, muitas vezes pela inoperância do funcionamento dessa casa. Muito obrigado.
Deputado Evandro Garland, com a palavra. Questão de ordem, deputado Washington Mesquita.
Só peço perdão a Vossa Excelência, deputada Rejane, eu achei que estava no comunicado de líderes, então a comunidade parlamentar, né? Peço perdão.
Deputado Evandro Garland, comunicado de parlamentares, abre mão da palavra. Deputada Liliane Roriz, palavra no comunicado de parlamentares. Questão de ordem, deputado Vazni Derruri.
Eu gostaria de fazer um apelo aos colegas parlamentares, se nós pudéssemos entrar na pauta da ordem do dia, porque realmente a semana passada não tivemos a oportunidade de votar e acho que há várias pendências. Naturalmente, o debate é extremamente enriquecedor e seria muito importante que pudéssemos estar aprofundando e votando nessa oportunidade. Eu faço um apelo aos colegas deputados, a deputada Celina disse
que ela tem necessidade de falar, uma resposta ser dada em função num dos pronunciamentos, e pediria a compreensão da deputada Liliane também, se nós poderíamos fazer esse esforço na tarde de hoje. Muito obrigado.
Ok, questão de ordem, deputado Evandro Garla.
Deputado, eu justamente abri mão da minha fala, porque justamente eu, como os próprios deputados estão comentando, nós queremos votar projetos dos deputados e também algumas moções que tem hoje na ordem do dia. Obrigado.
Ok. Uma palavra, deputada Liliane Ruiz.
Eu vim nesta tribuna dia de hoje porque amanhã eu tinha dedicado a uma sessão especial sobre o debate da 901. E convidei várias pessoas, e a pessoa do foco mais importante deste evento, que será realizado amanhã, não vai estar presente, que é o superintendente do IFAM, que me mandou uma carta justificando a sua ausência. Né? Então, ele diz assim, atenção ao ofício deste gabinete recebido hoje pela manhã dessa superintendência, informa a Vossa Excelência que, por motivos médicos, estarei ausente de Brasília entre o dia 20 e 22 corrente deste mês. Anexo em caminho a cópia do ofício 450/2011, enviado ao secretário-geral do Magela sobre o assunto em questão. O ofício diz o seguinte: em resposta ao ofício de número 213/00,1867/2011, do gabinete 13/6/2011, do setor secretário adjunto Rafael Oliveira, informo a Vossa Senhoria que, após apreciação da cópia do processo de número 111/02.573/2009, conforme dispõe o artigo 17 do Decreto-Lei de 25/37, essa superintendência decidiu não aprovar o projeto de parcelamento urbano com alteração do uso e das características da quadra 901 do setor de grandes áreas. Desta forma, a execução das obras e edificações nele previstas não serão autorizadas pelo IFAM. Registro que a negativa da aprovação decorre de incompatibilidade do projeto com a portaria do IFAM de número 314/92, editada com base no decreto de lei de 25/37, em que estabelece as diretrizes para a realização de intervenções na área tombada, corresponde ao conjunto urbanístico de Brasília. Esta incompatibilidade se dá, sobretudo, pelo ferimento da harmonia que deve existir entre as escalas urbanísticas da capital, quais sejam gregárias, residencial, bucólica, monumental, conforme concebidas pelo arquiteto Lúcio Costa, regulada na portaria de 314/92. Assinado, superintendente do IFAM do Distrito Federal, senhor Alfredo Gastão. Portanto, tendo em vista que a pessoa com quem eu quero retificar, é uma comissão geral que ia ser transformada, a sessão ia ser transformada numa comissão geral. A pessoa importante para essa discussão vai estar ausente. E eu gostaria de, senhor presidente, cancelar amanhã, em função dele não estar aqui, porque ele seria a grande pessoa que ia fazer parte dessa discussão, juntamente com outros que já até confirmaram, presidente do CREA e de outras entidades daqui da cidade. E, para mim, era importante também, para todos os nobres colegas e para a cidade como um todo, que ele estivesse presente para que nós pudéssemos fazer essa comissão geral para debater o assunto de que eu sou contra a construção da quadra 901. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigada.
Ok, deputada. Gostaria, inclusive, que Vossa Excelência fizesse um comunicado ao cerimonial desta casa para que ele tomasse as devidas providências.
Com certeza. Okay? Muito obrigada.
Passo a palavra para deputado Vazinho de Rúria. Abre mão da palavra ou vai usar o comunicado de parlamentares? Deputado Washington Mesquita também, está na ordem. Abre mão?
Eu abro mão se já tiver acordo entre os líderes, se tiver acordo, para que a gente possa entrar no processo de votação.
Deputado Agacel Maia não se encontra. Deputado Benedito Domingos, só abre mão da palavra, comunicado de parlamentares. Ah, ok, obrigado. Deputada Luzia de Paula. Deputado Celina Leão. É porque você está na ordem, Celina, eu estou tentando
claro,
seguir
claro,
a ordem.
Claro, presidente, aqui. Claro. Olha só, eu queria esclarecer algumas coisas aqui, até porque a forma, às vezes, agressiva, desproposital, desnecessária, que falam da oposição aqui é muito desagradável. Até porque nós temos feito, sabe, deputada Rejane, um debate muito qualificado aqui. Em todos os momentos, por maior que fosse a crise ou por maior que fosse a denúncia, nós sempre respeitamos o governador que foi eleito pelo povo e pelo voto democrático. E eu queria esclarecer algumas coisas da fala de um outro parlamentar que me antecedeu. Primeiro, que há uma crise criada pela oposição aqui, ou por nós, que nós estamos criando uma crise. Esse jornal é o maior jornal de maior circulação do país. É o Estado de São Paulo. Na capa do Estado de São Paulo, governador do DF é alvo de investigação do STJ. Não é a deputada Celina Leão que está criando crise no Distrito Federal, não. Nem a deputada Liliane Roriz, nem a deputada Eliane Pedrosa. Nós estamos repercutindo nessa caixa de ressonância que se chama Câmara Legislativa notícias que vêm da mídia nacional. E que muitas vezes, por uma mínima nota de coluna de jornal antigamente, o PT pegava a tribuna e falava e muitas vezes acusaram sem provas. Diferente de comportamentos anteriores, nós estamos aqui com muita coerência, com muito cuidado, com muita responsabilidade, mas antes de mais nada, com muita educação, coisa que falta para muitas pessoas que muitas vezes vêm tratar aqui a oposição. Acredito que o governador, como a deputada Rejane colocou aqui, não tem motivo para se esconder. A CPI é um instrumento, uma ferramenta. Coloco aqui a ampliação da gente fiscalizar e fazer a CPI de todas as ONGs do Distrito Federal, todas, todas que receberam recurso aqui nos últimos 5 anos, para a gente realmente separar o joio do trigo. Não com essas, com esse tipo de acusação solta no ar, que fica parecendo que há uma armação. Acredito, sim, na presunção de inocência. Todo mundo, até que se prove, porque o ônus da prova, eu também acredito, deputada Rejane, é de quem acusa. A oposição não está criando crise, não. Nós estamos querendo fiscalizar e investigar com muita responsabilidade, sem acusar os parlamentares, até porque eu sempre deixei muito claro que não existe crise no Legislativo, não. E o deputado Chico Vigilante foi muito feliz aqui quando ele coloca que a crise não é desse governo atual. A crise acontece no Ministério no passado. Não tem nada a ver com esse governo. Em momento nenhum eu falei desse governo. Então é preciso que as coisas realmente fiquem bem claras aqui, da nossa posição, da nossa maturidade, da nossa clareza, realmente, do que a gente está colocando. E essa ampliação aí da avaliação e da CPI de todas as ONGs é uma proposta que eu faço de encaminhamento aqui. Acho que nós temos maturidade para a gente realmente investigar tudo e deixar bem claro que a oposição não cria crise. Dentro da matéria, se vocês forem olhar, inquérito policial em segredo, foca a gestão de Agnello Queiroz no Ministério. A apuração seguiu para o Tribunal Superior após o surgimento do nome do governador. Petista diz que gestão foi aprovada. Está aqui. Não é a deputada Serina que está inventando, não. Tem aqui o gráfico, pagamento, telefonema, dinheiro. Eu que estou inventando crise? Me poupe. Todos os jornais nacionais, em qual planeta que nós estamos vivendo, falar que cadê a crise? Nós não estamos inventando crise, com muita responsabilidade. Nós estamos fazendo o nosso papel, que é deputada distrital, de oposição, de tentar propor uma fiscalização e um esclarecimento. Mas nunca, deputada Rejane, a senhora nunca vai me ver aqui acusando alguém, até porque já fui vítima disso, deputada Rejane,
sem o direito da ampla defesa. Mas a senhora também nunca vai me ver esconder de nenhuma investigação e de nenhuma apuração, como hoje coloco aqui para a gente ampliar a investigação de todas as ONGs no Distrito Federal. Porque aí sim, deputada Rejane, nós vamos ter condição de avaliar e de separar o joio do trigo. Como o deputado Chico Vigilante colocou, existem ONGs sérias, que existem, eu acredito, e existem também aquelas que servem de caixa 2, de desvio de dinheiro, como, né, tem sido noticiado aí, se é que é verdade, até a apuração dos fatos. Então, gostaria de deixar claro aqui que a intenção da oposição não é criar crise, até porque o deputado Vasni é prova disso, que a oposição, que muitas vezes completa o coro das votações, quando os deputados da base teriam que estar aqui, quem está aqui completando o coro da votação hoje somos nós, mostrando que nós temos responsabilidade com a nossa cidade. Muito diferente de muitas vezes que aconteceu aqui no passado. Muito obrigada.
Ok, deputado Celiano Leão. Na realidade, eu acredito que neste momento critério, seriedade e maturidade, porque nós temos uma cidade viva e que precisa continuar vivendo. Então, eu vejo que não podemos potencializar nem minorar o que acontece. Nesse momento, acho que a maturidade dessa casa é comprovada nesses 9, 10 meses de trabalho, e aí eu queria dizer que tem muito trabalho já feito por essa casa, muitos projetos de leis já aprovados, planos aprovados, coisa que nunca teve, tem planos aprovados. Então, eu acredito que as comissões têm trabalhado com matérias extremamente importantes, não pararam de trabalhar, estão com um metabolismo muito acelerado. Os deputados estão indo às suas bases, estão indo às cidades, e tem muita matéria para ser discutida nessa casa, haja visto o debate tão rico que está acontecendo como o debate de hoje. Eu gostaria, então, de, neste momento, passar para a ordem do dia. Eu gostaria de chamar o deputado Evandro Garla, que possa auxiliar os trabalhos.
Senhor presidente, questão de ordem, rapidamente.
Questão de ordem, deputado Vasney de Rúlio.
Senhor presidente, na última reunião do Colégio de Líderes dessa casa, que foi realizado no início da tarde ontem, ficou combinado os projetos 493/2011, 510/2011, 574/2011, 575/2011. Este último faltando apenas a CCJ. As demais foram devidamente aprovadas nas comissões correspondentes.
Gostaria de perguntar se o senhor está solicitando a inclusão extra-pauta desses projetos. Eu gostaria de informar que o 510 também não tem o parecer de todas as comissões. Falta o parecer, se não me engano, aprovado da CCJ. Então, seria o 575 e o 510. Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Gostaria de pedir a conferência do quórum, por favor.
Inicialmente, primeiro, eu gostaria de consultar os líderes para ver se tem acordo para a inclusão dos projetos extra-pauta. Deputado Celina Leão.
Extra-pauta foram aqueles, deputada, que ontem a senhora na reunião também havia acordado. É o projeto 493, que trata do fundo de combate à pobreza, o 510/2011, que é a cessão do imóvel para a construção do edifício da Caixa Econômica na cidade de Recanto das Emas, o 574, que é uma suplementação de R$20 milhões, e o 575, que é a ampliação de garantia ao empréstimo do BNDES, que Vossa Excelência, inclusive, pediu umas informações adicionais, que trata das contragarantias.
Gostaria de consultar se há acordo de líderes, então, para a colocação entre a pauta. Rony. Deputado Rony Neme.
Okay. Alô, alô. Há o acordo de líder, nós já o fizemos ontem, na tarde de ontem, mas nós também combinamos que a gente votaria primeiro os projetos de parlamentares e votaria depois o projeto do executivo. Porque é importante, né? Há vários projetos que estão na pauta há muito tempo e eu estou de acordo aí com os projetos listados pelo líder do governo. Nosso bloco está de acordo.
Oh. Eu queria saber, então, se há acordo para votar os projetos de deputados. Há acordo. Então, iniciaremos pelos projetos de deputados e logo em seguida os extrapautos.
Rony, ajuda aí, Rony, por favor.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, tendo em vista que o deputado Wellington tem que sair, nós pedimos para ele permanecer aqui 10 minutos, eu queria pedir uma inversão de pauta. A gente vota primeiro os créditos, em seguida vota os projetos de deputados. Ok?
Eu queria saber, então, agora, consulto. Deputado Rony, tem acordo? Deputado Rony, eu gostaria de consultar, o deputado Chico Vigilante fez uma sugestão de que nós, em função da saída do deputado Wellington, que nós pudéssemos votar primeiro os créditos e depois os projetos de deputados.
Ok, Rony.
Ok, então, acordo. Consulta os líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens números 1 a 15 da ordem do dia e votar as proposições constantes da pauta.
Da nossa parte tem acordo.
Rony. Deputado Rony.
Questão de ordem. Deputado
Celino Leão.
Ontem nós pedimos para inserir alguns projetos, inclusive no acordo de líderes, porque nós já temos no cerimonial aqui marcado um título de cidadão, a doutora Jupira, é o PDL 76 de 2011. Teve acordo isso ficou acordado ontem na reunião de líderes. Então, eu queria pedir para inserir esse projeto na pauta, por favor.
A inclusão do PDL... Gostaria só de perguntar, deputada Celina Leão, se a tramitação já está concluída do PDL.
O que a gente tinha combinado era isso, que faltava a CCJ e da...
Nós temos uma orientação de que a gente vote apenas projetos com a tramitação concluída. Passamos então para a ordem do dia. Havendo acordo, solicito ao secretário que proceda à leitura do item número 16.
Discussão e votação em segundo turno, projeto de lei número 249 de 2011, de autoria do deputado Patrício, que institui a Semana Distrital da Educação Infantil.
Como é que é?
Vai dar coro, pô.
Foram apresentadas duas emendas de plenário em segundo turno. Solicito ao relator da Comissão de Educação e Saúde, deputado Washington Mesquita, para proferir parecer sobre as emendas apresentadas.
Atenção, não.
Ok. Tá ligado.
Permissão, a Vossa Excelência, para ir direto ao voto.
Ok. Pode ir direto ao voto.
Parecer da Comissão de Educação e Saúde sobre as emendas de plenário número 1, número 2, do PL 249/2011. Submete-se à Comissão de Educação e Saúde as emendas do plenário ao projeto de lei 249/2011, do ilustre deputado Patrício, que institui a Semana Distrital da Educação Infantil. Nos termos do artigo 69 do Regimento Interno dessa Casa, compete a essa comissão manifestar-se sobre o mérito das proposições na área de educação. Como se pode comprovar, o referido projeto de lei recebeu uma emenda aditiva de minha autoria, onde institui e inclui no calendário de eventos do Distrito Federal o dia 25 de agosto de cada ano, como Dia Distrital da Educação Infantil. Esta emenda aditiva foi aprovada tanto na Comissão de Educação e Saúde, bem como na Comissão de Constituição e Justiça. A emenda modificativa número 1, apresentada em plenário, trouxe como modificação e inclusão do nome a doutora Zilda Arnes Neuma como homenageada. Por sua vez, a emenda modificativa número 2, também apresentada em plenário, aglutinou no caput do artigo 1º desta emenda, o caput do artigo 1º do PL 249/2011, bem como o parágrafo único sugerido por mim pela emenda aditiva apresentada na Comissão de Educação e Saúde, incluindo apenas o EM, homenagem a Zilda Arnes. É nobre iniciativa dos nobres colegas que requereram a inclusão da homenagem à doutora Zilda Arnes Neumann. Como sabemos, essa mulher é coordenadora da Pastoral da Criança, indicada 3 vezes ao Prêmio Nobel da Paz pelo Brasil, é digna para receber todas as homenagens a ela prestadas. Desta forma, reconhecendo a importância das emendas, ora apresentada, sou pela rejeição da emenda de plenário modificativo número 1 e pela aprovação da emenda de plenário modificativo número 2. Exatamente por esta ser mais completa e conter a emenda número 1 em seu texto. Nome da Comissão de Educação e Saúde, ao parecer, senhor presidente.
Em discussão, ao parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação em processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer está aprovado com a presença de 13 deputados. De acordo com a solicitação do deputado Chico Vigilante, com o acordo de líderes, nós passamos então aos itens extra-pauta. Solicito ao deputado Evandro Garla que faça a leitura do primeiro item extra-pauta. Vai votar. Teve acordo, vai votar um acordo agora.
Item número 1, discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 574 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 20.032.694.
Esse projeto recebeu várias emendas de plenário, nós vamos passar então para o segundo item de pauta que está acertado. Peço então ao deputado Evandro Garla que leia o segundo item de pauta dos projetos, certo, que vieram extra pauta.
Discussão e votação em primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 493 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que altera os incisos 2 e 4 da lei número 4.220 de 9 de outubro de 2008, que cria o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.
Em discussão, o projeto de lei número 493 de 2011. Tramitação concluída nas comissões, esse projeto já tem sua tramitação concluída. Eu passo, então, a colocar em discussão o projeto de lei número 493 de 2011 em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação em processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 13 deputados. Perfeitamente. Peço ao deputado Evandro Garla que proceda à verificação de quórum.
Deputado Agaciel Maia.
Senhor presidente, uma questão de ordem. Presente. Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Tem menos de uma hora que foi feita verificação de quórum. Tanto verificação de quórum só pode ser feito quando completar uma hora.
Deputado Chico Vigilante, eu queria só corrigir. Nós não fizemos essa verificação de quórum. Tá? Então, pode ser feito. Eu gostaria de pedir à deputada Eliana...
Questão de ordem, senhor presidente.
Para que a gente possa...
É porque pode ter sido feito até uma hora, mas na hora da votação não tinha o número de parlamentares suficiente para o início da votação. E é por isso que eu estou pedindo...
Tinha sim.
Que
mas faça eu vou fazer verificação. A verificação
não,
agora,
então faça a verificação,
momento.
Vamos ver quem votou.
Deputado Ayrton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhor presidente, verificação de quórum, quem pede verificação de quórum tem o dever, a obrigação de ficar em plenário. Tem que ficar em plenário. Não existe verificação de quórum se quem pede, isso é manobra inaceitável.
Perfeitamente, eu gostaria de pedir. Eu não faço a verificação de quórum.
Eu já estive no. Já fui deputado federal e essa é a regra do jogo. Quem pede verificação de quórum tem a obrigação moral de ficar no plenário. Não existe verificação de quórum de quem não está em plenário.
Eu a questão de ordem, deputado Chico Leite.
Ela pede a presença.
Só um minuto, deputado Chico Leite, questão de ordem. O senhor está com a questão de ordem.
Presidente, é só para fazer uma ponderação.
Perfeitamente.
Em realidade, veja, sobre a requerimento de ordem do deputado Chico Vigilante. Quando a deputada Eliana Pedrosa pede o requerimento, pede a contagem do quórum, e ela pode ser feita na própria votação, a deputada já dá o seu presente. A maneira que a deputada Eliana Pedrosa, portanto, está presente. Era essa a ponderação que queria fazer a Vossa Excelência.
Perfeitamente.
Não é porque tinha sido votada antes da Eliana estar presente.
Continua, por favor, pode dar continuidade à verificação de quórum, deputado Evandro Garla. Continua aqui.
Deputado Chico Vigilante. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Dr. Charles. Deputado Dr. Michel. Deputada Eliana Pedrosa. Presente. Deputada Eliana Pedrosa. Presente. Deputado Evandro Garla, presente. Deputado Joy Vale, presente.
O senhor não está presente?
Então, não falando com quem? Segue? Tá bom. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula. Deputado Alei Francisco. Deputado Professor Israel Batista. Deputada Regiane Pitanga. Deputado Rony Neymer. Presente. Deputado Washington Mesquita. Deputado Vasnir Derouri. Deputado Wellington Luiz. Deputado Patrício.
Eu cheguei aqui, conversei com a Celina, conversei com a Liliana. Falaram até 15 para 18. O Wellington estava aqui, a deputada Celina estava discutindo o problema.
Informo que na verificação nós tínhamos 13 deputados presentes, no momento temos apenas 12. Neste momento temos apenas 12 deputados, com 8 ausências e 3 licenciados. Né? Colocação. Portanto, questão presidente. De ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, na verdade o que vale é a verificação, mas nós já vimos aqui todo tipo de manobra. E agora, sabe por que eu estou achando legal, estou achando bom isso aqui?
É porque eu sempre disse que estava na hora do governo Agnello verificar quem é a base de apoio dele. Portanto, agora é a hora. Portanto, eu proponho ao líder do governo, ao deputado Rolei Lemer e eu, que lidero um bloco de 6 deputados, nós vamos fazer uma reunião. Deputado Washington, que está chegando agora, deputado Gaciel, que pertence ao bloco do deputado Rony, não é isso? Eu vou propor, deputado Vazir, que façamos uma reunião com o governador Agnello Queiroz. É reunião da bancada de sustentação do governo Agnello Queiroz. Uma reunião da bancada, para a gente acertar os ponteiros, fechar as questões. Porque nós não vamos ficar aqui também, dentro de plenário, negociando com quem não cumpre a palavra. Deputado Rolei Lemer, estávamos nós ontem aqui, né, deputado? Com o deputado Vazir, ali, na sala, ao lado do plenário, e acertamos a pauta de votação. Acertamos a pauta de votação. Para chegar aqui agora e ver esse papelão que foi praticado aqui dentro desse plenário, isso é indigno para com o parlamento. Isso é enterrar qualquer possibilidade disso aqui ser representante de alguma coisa. Portanto, vamos sentar com o governo. O governo vai ter que assumir quem é a base dele. Não precisa de bedel para ficar pegando deputado no cafezinho, onde quer que seja. Veja a deputada Luzia, todo dia senta ali, igual uma monja, né? Sentadinha ali no canto dela, né? Eu todo dia estou aqui. Vossa Excelência, todo dia está. Tanto eu quero saber, essa base é invisível? Com todo o respeito aos espíritas, vai ter que convocar a sessão no centro espírita para que diga. Se for assim, o deputado Mesquita não vai.
Perfeitamente, deputado.
Portanto, eu sugiro a Vossa Excelência, encerre e nós vamos fazer uma reunião da bancada de governo e vamos mostrar como é que o governo age.
Perfeitamente. Senhor, o que presidente, a gente tem que só preservar são os critérios da casa e o regimento interno. Deputado Vazinho de Rúrio, questão de ordem.
Senhor presidente, o parlamento admite perfeitamente, isso é da política, a obstrução. O nosso regimento prevê, é uma conduta absolutamente democrática. Entretanto, antes de entrarmos no processo da votação, eu indaguei a deputada Celina e a deputada Liliane. Deputada Liliane, inclusive, me disse que teria uma sessão especial, que ela poderia estar até 15 para as 18. E a deputada Celina teria um compromisso às 17h30 horas. Quando nós processamos a votação, a deputada Celina se encontrava aqui. Haja visto que, inclusive, o pedido da inversão da pauta se deu com a presença do próprio deputado Wellington, que nós sabemos que há uma decisão em assembleia da categoria dele de não votar projetos de iniciativa do Poder Executivo. Isso é compreensível. Mas no processo da votação se deu perfeitamente. Eu não estava na mesa, não estava acompanhando o número, eu sabia da presença do deputado Agaciel, deputado Rony, no café. Por isso que nós demos os desdobramentos, acreditando que haveria quórum. Tanto é verdade que essa pauta foi debatida ontem no Colégio de Líderes. A deputada Eliana Pedrosa não se encontrava. Quem estava presente era a deputada Celina. Tanto é verdade que a deputada Celina indagou a nós, eu repeti aqui no microfone, se todos os projetos que estavam em votação foram aqueles previamente acordados. Haja visto que houve concordância dela. Portanto, era absolutamente normal o parlamentar dizer, eu entro em obstrução. Esse é o procedimento regimental, sai da sessão ou fica, mas se declara em obstrução. Agora, eu acho que é extremamente desrespeitoso aos colegas, num esforço enorme para podermos votar. A casa é avaliada. Semana passada não houve votação nenhuma. Essa semana ainda não conseguimos votar. Não é apenas os projetos do governo, não, que está em extra pauta, em regime de urgência. É dos próprios parlamentares. é dos próprios parlamentares. Eu entendo que cada parlamentar que apresenta um projeto a essa casa é porque julga que a sua presença nesta casa é relevante para a sociedade. Julgo também que a proposta que apresentou é relevante para a sociedade. Portanto, eu acho que nós não estamos aqui para brincadeira, nem para votação de projetos, deputados, nem para brincadeira de votação de projetos do governo. Portanto, senhor presidente, eu lamento esse tipo de coisa. Acho que seria desnecessário estarmos passando por este constrangimento. E eu lamento principalmente aqueles que fizeram um acordo, né, até definir o horário, entendendo que a palavra de um parlamentar vale muito mais que uma assinatura. Portanto, é deplorável que a gente passe por constrangimento simplesmente por falta de um cumprimento de acordo. Muito obrigado.
Perfeito. Eu queria só lembrar e peço, faço um aviso a todos os deputados, que amanhã, às 15 horas, então...
Uma questão de ordem,
pedido do deputado Patrício, que teremos uma reunião geral com todos os deputados, com os 24 deputados, na presidência. Amanhã, às 15 horas. Questão de ordem, deputada Helena Pedroso.
Eu só gostaria de registrar, senhor presidente, que a nossa posição ela tem sido da máxima colaboração, da máxima responsabilidade. Nós estamos presentes em todas as reuniões, em todas as sessões, sempre que isso é possível. A gente faz um esforço, inclusive, para estar presente, eu, deputado Celina, deputada Liliane Roriz. Agora, hoje nós estamos em obstrução, e fiz uma obstrução em protesto. Em protesto foi fechado um acordo com o líder do governo, Vasni, e até mencionava isso antes de começar a sessão para o deputado Chico Vigilante, que o deputado Vasni não merecia isso, mas nós fechamos um acordo de uma emenda que foi redigida pelo Vilma, que é o coordenador, acho que agora de Câmara Legislativa, não sei qual é o nome que dão hoje, assessoria legislativa, em que as emendas elas seriam executadas a partir de um ofício do parlamentar, como é feito na Câmara Federal. Pois bem, essa emenda foi construída e foi construída num dia, num acordo aqui nessa casa de votação, e o governo, depois de acordar, veta a emenda. E eu falava para o deputado Chico Vigilante, vou voltar ao meu primeiro mandato, governador Roriz, aqueles que não eram da base do sustentação de governo, não tinham suas emendas executadas. De alguma maneira, elas não eram executadas. As minhas nunca foram também. Né? Mas a regra era uma regra límpida. Eu fiz uma emenda para qualificação profissional de mais de 2 milhões, em torno de 2 milhões de reais. O governo, na hora de executar, executou 20 mil reais em evento e, quando entrou o processo para execução da emenda, disse que não tinha saldo suficiente. E foi a emenda que suscitou esse acordo aqui, ó. Num expediente... Eu falo o seguinte, no expediente de um recurso extremamente baixo. Ele poderia não executar, não tem obrigação de executar. O orçamento ele não é impositivo. Eu aceito até que não execute, embora é muito estranho, num país que falta qualificação profissional, onde que a gente vê que, mais que problema de emprego, é de empregabilidade, se pega parte dessa emenda para não executá-la e faça eventos. A profusão de eventos que estão sendo feitos é muito grande, sem falar naqueles eventos que não estão sendo realizados. Teve uma corrida do Gama agora que não foi realizada, deputado Evandro Garla. E, às vezes, o gestor não sabe disso, mas tem que ficar atento para depois não ter que responder para uma coisa que, às vezes, não sabe, mas é de sua obrigação acompanhar. Então, eu estou hoje fazendo uma obstrução de protesto, porque houve uma quebra de um acordo. Mais que uma quebra de um acordo, existe uma distorção da aplicação de emendas de parlamentares para jogar para evento. Da qual eu não tenho qualquer ciência. Estou pedindo informação agora, porque fui surpreendida. Porque fui surpresa. Então, eu estou deixando claro isso, como é claro também que... verificando que não tem um quórum, porque a hora que começou a votação estava com a deputada Celina no cafezinho, por isso que eu pedi a verificação de quórum. E não estou fazendo nenhuma coisa errada aqui dentro desse plenário. Né? Eu venho buscando sempre que o nosso regimento seja cumprido.
Deputada
e
Liana.
Tenho certeza que o governo tem toda a chance de fazer as votações da maneira que quer. São 21 contra 3. E assim mesmo, contra 3 em termos, porque até agora nós não votamos um projeto contra o governo. Eu tenho 2 abstenções de votação. Todas as demais eu votei com o governo. Em todos os projetos, procurei apresentar emendas para colaborar, para melhorar, e tenho certeza que o sentido de todos nós aqui é que o governo funcione. Eu não trabalho contra o governo do Distrito Federal, porque eu não posso trabalhar contra a população do Distrito Federal. Se eu trabalhar contra ele, eu estou falando, olha, eu não me preocupo com a população do Distrito Federal, muito pelo contrário. Eu quero que o governo dê certo. Eu não sou a favor de quanto pior, melhor. Não, quanto melhor, melhor. E vou dar a minha contribuição. Agora, fiz de uma maneira extremamente responsável, fiz dentro da minha prerrogativa e fiz mais. Realmente impactada por um descumprimento de um acordo que foi fechado neste plenário. Só isso.
Ok, deputada Eliana. Na realidade, eu queria só colocar que, efetivamente, devemos seguir o regimento da casa. Existe um regimento, ele precisa ser seguido. Logicamente, a forma precisa ser muito clara, né? Embora o conteúdo às vezes seja importante, a forma tem que ser muito clara. E no começo da votação, quero registrar que houve acordo de líderes, inclusive com a participação de todos os líderes aqui presentes. Feita a verificação de quórum...
Senhor presidente, nesse momento...
Questão de ordem, deputado Chico Vigilão.
Nesse momento tem quórum em plenário, mas mesmo assim eu peço a Vossa Excelência que encerre, porque a gente vai ter que acertar as coisas.
Há expediente sobre a mesa, eu peço ao deputado Evandro Garla que faça a leitura do mesmo.
Requerimento dos deputados professor Israel Batista, deputado Cláudio Abrantes e vários deputados, requer o registro da criação da Frente Parlamentar do ROC.
Não havendo mais quórum, declaro encerrada a sessão.